o Robson e o Caleb estão prontos para hoje dar um testemunho do que ouviram. Alguma coisa que vocês aprenderam em 5 minutos? Eles vão dar um testemunho. É o princípio, o início de uma jornada.
Uma das que foi a mais impactante para mim foi quando o irmão falou que quando nós somos enviados para pregar, nós não pregamos apenas a palavra de Deus, mas mais três aspectos. Então, os quatro são a palavra, o Espírito Santo, o poder e a certeza. E lá em 1 Tessalonicenses fala muita certeza. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, tem que ter total convicção de que nós estamos falando. Havia um pregador antigo, um grande evangelista chamado George Whitefield. George Whitefield não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha microfone. E um quarto da população americana teve de pé diante dele ouvindo as pregações dele. Mas ele pregava com extrema convicção. E uma das frases dele foi a seguinte: os atores de teatro pregam uma mentira. E eles não pregam sem ênfase e certeza. Se vocês repararem os atores de teatro, eles pregam com extrema certeza o que eles estão falando. Mas é uma mentira. Então, George Whitefield falava: por que que eu, que prego o Evangelho da salvação de Jesus Cristo, não vou pregar com toda a convicção que eu estou falando? Nós temos a verdade que salva almas, a verdade que leva glória ao Senhor. Por que que nós vamos pregar sem interesse, sem convicção? Então, esses quatro aspectos me chocaram muito quando o irmão falou, que são a palavra de Deus pura, o Espírito Santo, o poder e a muita certeza do que nós falamos. E depois o irmão foi falando de outros aspectos. E mais dois deles que eu gostaria de falar rapidinho foi a parábola e o envio. Nós, cada um de nós que criamos no Senhor Jesus Cristo, nós temos um chamado, envio. Não tem como dizer, eu sou só cristão, não sou discípulo. Não, cada um que criou no Senhor Jesus é discípulo e, portanto, tem um envio do Senhor e uma responsabilidade muito grande. Então, tem lá em Lucas 14, Lucas 14 é a ênfase que o Senhor Jesus tem em verdadeiros discípulos. Porque eu vim da denominação e na denominação tem ênfase em número. Não muito em discípulo verdadeiro. E o Senhor Jesus Cristo, ele não está tão enfatizando tanto em número de pessoas, mas em verdadeiros discípulos que estão dispostos a dar a vida deles completamente ao Senhor. Então, olha ali a partir do versículo 25, o que o Senhor fala. Ele fala: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe. Então, o Senhor Jesus estava andando e uma grande multidão acompanhava ele, milhares. E o Senhor Jesus olha para trás e fala: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então o Senhor olha para trás e fala: vocês têm certeza que vocês sabem quem vocês estão seguindo? Eu estou indo para a cruz. Eu estou carregando minha cruz e eu vou ser crucificado. É esse o caminho que vocês escolheram? Então o Senhor tem ênfase nos discípulos. E dele fala: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qualquer de vós querendo edificar uma torre, qual de vós querendo edificar uma torre não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Então o senhor pergunta: façam as contas, certo? Porque vocês estão assumindo um caminho de grande responsabilidade. O envio do Senhor Jesus Cristo para se tornar atalaias, para se tornarem enviados do Senhor para pregar a palavra dele. Então façam as contas, porque as pessoas quando vão construir algo, elas fazem a conta. Então ele pergunta, no 29 ele continua: para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que vierem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se si, com 10 mil ele pode sair ao encontro de quem vem contra ele com 20 mil? Então, mais uma vez, faça as contas para que nós não sejamos zombados depois. É uma grande responsabilidade. Então ele fala: de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ontem foi falado sobre ser servo. O que é um servo? O servo é aquela pessoa que renunciou à vontade. Renunciou à vontade por aquele que é o seu Senhor. Então nós não temos a vontade própria. Nossa vontade tem que estar totalmente submissa ao Senhor. E ele fala, e daí, no outro tópico que o irmão falou com a gente foi sobre as parábolas. Por que é importante a parábola? A parábola é algo incrível do Senhor, porque ela esconde dos sábios a verdade do Senhor e revela aos pequeninos. E tem aqui uma parábola muito interessante que o Senhor diz: bom é o sal. Então o Senhor está falando dos discípulos, da verdade de ser enviado por Senhor, ser enviado por ele. E daí ele fala: bom é o sal. Mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? O Senhor pergunta: o sal é bom. Mas e se o sal perde o sabor? Com o que a gente vai salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Monturo é esterco. Então, o Senhor Jesus está falando, o sal sem sabor não serve para a terra, porque a terra não vai produzir mais, e não serve nem para o monturo, nem para o esterco. O sal sem sabor estraga até o esterco, porque o esterco ele pode fertilizar a terra. Mas esse pó branco, sem sabor, sem gosto, ele estraga o esterco, estraga a terra. Então, ele fala, lança-num fora, joga esse pó branco sem sabor, joga fora, não presta para nada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, o Senhor fala para aquela multidão, se vocês têm ouvido para ouvir, ouça o que eu estou falando. Eu trouxe ali um exemplo da parábola do cultivo do sal. Para a gente ver só mais ou menos visualizar a ideia do Senhor. Pense só, se isso aqui fosse sal, sal de verdade, salgado, e nós tivéssemos uma pitada, bem pouquinho, são os discípulos verdadeiros do Senhor. Eles são os discípulos. Esse sal é verdadeiro, ele tem gosto, ele salga a terra, ele tempera, ele fala a verdade do Senhor. Quem, em sã consciência, tendo sal verdadeiro, pegaria o sal falso, sem sabor, e faria isso aqui? Quem misturaria o sal sem sabor com o sal verdadeiro? Alguém faria. Alguém que está contando com o número. Alguém que pode chegar para outra pessoa e falar, olha quanto sal eu tenho. Olha a minha pilha de seguidores. Olha quantas pessoas eu tenho. E o Senhor Jesus nunca se interessou nisso. E na iluminação tinha muito interesse nisso. Multidões. Mas o sal verdadeiro se mistura. Esse sal aqui estraga o monturo e estraga a terra. Então o Senhor quer verdadeiros seguidores. Esses seguidores têm que estar interessados na palavra dele e focados nesse envio que ele nos deu. E só para terminar, irmãos, uma das coisas que eu sempre quis saber foi o que o Senhor nos enviou para pregar. E o irmão falou para a gente, o Senhor nos enviou para pregar a pessoa de Jesus. Não nos enviou para pegar conceitos, ideias, pensamentos, mas enviou para pregar a pessoa. Por isso, se nós não tivermos uma vida de oração, nós nunca vamos conseguir apresentar a pessoa de Jesus Cristo à igreja. Vamos apresentar palavras, mas a pessoa, a igreja não vai conhecer. Então, só para terminar, olha como nós não buscamos a nossa própria glória, mas a do Senhor. Abra rapidinho ali Isaías 42, verso 8. 42, 8. Ele diz assim no 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei. Nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, o Senhor é bem claro, é a minha glória. Não é a glória do pregador, não é a glória do que é enviado, mas é a glória do que enviou. Jesus falava de quem enviou ele, que era o Pai. O Espírito Santo fala de quem? De Jesus. E nós falamos de quem? De Jesus, de quem nós somos enviados. Nós devemos aparecer, como João falou, o irmão falou antes de João. Eu devo diminuir, ele deve crescer. 12. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. 43:6. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e as minhas filhas da extremidade da terra. Então, salvação. Trazei os meus filhos e anunciar a palavra, trazer pessoas que se arrependam. Mas por quê? A todos os que são chamados pelo meu nome e os que eu criei para a minha glória, eu os formei e os fiz. No 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, vós sois o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim não haverá outro. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. 12. Eu anunciei, e eu salvei, e o fiz. Ouvir. O Deus estranho não ouve entre vós. Outro Deus estranho não ouve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Então nós somos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. No 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados não me lembro. Mais uma vez, antes do Senhor na sua glória, por amor de mim. E para finalzinho, no 48:11, ele fala assim. 48:9. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me refrearei para contigo, para que não venha a cortar. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não darei a outro. Então a glória dele ele não dá a outro. O Senhor Jesus quer que ele seja exaltado sobre toda a terra. Porque, como o irmão falou ontem, a gente vai ver o rei e vai ver o reino do Senhor. E é essa glória que traz a salvação. Certo? A glória do Senhor é a exposição da pessoa de Cristo que vai trazer salvação às pessoas. E vai glorificar o nome dele. E nós finalmente vamos ter a chance de viver para o propósito para o qual ele nos criou. Que é a glória de Jesus Cristo. Então tem sido muito maravilhoso que nós temos aprendido as lições. Foi feito resumos do que a gente foi aprendido. Resumos que a gente tem, passamos para o irmão e também podemos passar, assim, porque bastante coisa que a gente viu nas quintas-feiras, assim, maravilhoso.
Meus irmãos, graça e paz. Tem sido uma bênção mesmo as reuniões que a gente tem tido com o irmão Juvenal, nas quintas-feiras, né? Ela surgiu, assim, porque na minha escola eu vou ter agora um grupo de irmãos que eu vou ter que ministrar a palavra para eles toda terça e quinta. E vejo que foi o Senhor que colocou essa reunião lá na escola, né? Para estar tratando comigo já desde pequeno, assim, né? Desde novo. Eu vim falar com o irmão Juvenal para a gente estar se reunindo, né? Nas quintas-feiras para estar dando conselhos práticos, né? E essa reunião que a gente tem com o irmão Juvenal, com o Robson e com o tio Ricardo, ela é bem direta e prática, assim. São palavras práticas que o Senhor traz para nós, de como ser pregadores da palavra, assim, pregadores diretos mesmo, que pregam Cristo e, assim, só pregam a verdade, né? E o que mais me impacta é, para ser um pregador da palavra, não basta você ter palavras persuasivas, palavras que convençam, palavras poderosas, mas o que mais vale é o testemunho, irmãos. Muitas vezes você vai lá, prega tal, aquelas palavras, né, bonitas, convincentes, mas mesmo, muitas vezes você não vive aquilo que está pregando. E aquilo lá o Senhor não vai te abençoar, né? E aqueles discípulos, né, não vão estar, né, dando frutos para o Senhor. E aqui também, né, como o Robson comentou, são, assim, palavras práticas, e ele falou muito, assim, sobre parábolas e os milagres, né? E fez uma pergunta para o irmão Juvenal na quinta-feira retrasada, que foi a pergunta, fiz assim, irmão Juvenal, precisa ter muita fé para realizar milagres no Ministério da Palavra? Daí ele me respondeu o oposto, não precisa ter fé para você realizar milagres na Palavra. Basta você crer no envio do Senhor, que o Senhor te enviou para ministrar a palavra para aquelas pessoas, e o Senhor vai te abençoar com os sinais dele, para que as almas se convertam. Não basta você crer apenas nos milagres, mas você tem que crer no envio do Senhor, como o Robson disse, né? Crer no envio que o Senhor te deu. Se você já está ali, né, você está crendo no envio. Então o Senhor já vai te abençoar com os milagres, com os sinais, para que os corações se abram e se convertam, né? Para que, né, os duros de coração, né, venham estar se convertendo ao Senhor. Ele falou sobre o tempo também, né? Que nós temos que ser mais, assim, palavras mais rápidas e, assim, ele deu o exemplo do irmão Billy Graham, né? As ministrações do irmão Billy Graham, elas não passavam de 30 minutos e convertiam, né, mais de 2 milhões de pessoas. Imagina, 30 minutos converteu 2 milhões de pessoas, como Pedro, né? Orou 30 dias e pregou 10 minutos. É poder de Deus, né? Não é palavras persuasivas, poder de palavras, mas sim poder de Deus nas palavras, né? Também sobre as parábolas, né, que o Robson também comentou. As parábolas, elas são para os simples, né? Porque muitas vezes aquele irmão todo cheio do ego dele, o soberbão lá, ele não vai entender as parábolas, porque é muito simples. As parábolas do Senhor Jesus Cristo, se você for ver em Mateus, ali nos evangelhos, elas são muito simples, muito fáceis de ser entendidas. E aquele irmão com coração duro não vai entender. Mas aquele irmão simples, aquele irmão que quer o Senhor mesmo, ele vai entender a parábola. Então, por isso que elas, né, são muito importantes no ministério da palavra. E assim também, o irmão Juvenal ministrava, né? E eu depois chegava em casa e, né, ruminava aquilo. E o que mais me impacta, assim, irmãos, que eu já vi muitos, né, os irmãos, até no nosso meio mesmo, que caíram, foi a soberba. E eu, assim, eu confesso para os irmãos que ainda tenho muita soberba no meu coração, e é o maior erro para os irmãos que querem seguir o ministério da palavra, querem ser pregadores do evangelho, ou até mesmo um servo. A soberba, irmãos, ela só leva à ruína. Porque, igual diz aqui em Mateus 11:25, naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste as coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Ou seja, aquele soberbo, aquele duro de coração, o Senhor não vai revelar nada a ele. Por quê? Ele já acha que sabe tudo. Ah, não preciso mais, né, de estar estudando a palavra, de ser um aprendiz, como o irmão Juvenal disse hoje, né? Eu não preciso disso. Então o Senhor não vai revelar mais nada a ele. Por isso que a humildade no ministério da palavra, acho que ela é muito importante, assim, sabe? Muito importante mesmo. E o irmão, não nessas reuniões, mas teve um dia que a gente foi, eu e o Robson, a gente foi na casa do irmão Juvenal, e ele, a gente perguntou para ele, né, irmão Juvenal, quais são os ministérios que existem, né, na casa do Senhor, e ele estendeu a mão direita e explicou pra gente, né, que existem 5 ministérios, Mas antes de termos esses ministérios, basta nós amarmos a Deus, como o irmão Jornal disse agora. Amar a Deus, e o Senhor vai revelar a você o ministério. Porque o Senhor não vai assim apenas dar para o seu ministério, mas você tem que amar ao Senhor, para que você mostre ao Senhor que você não quer glória para o ministério, né? Como o irmão Joel disse aquela vez, quando o Senhor disse que estava entrando na cidade, né, Jerusalém, com um burrinho lá, e o pessoal jogava, né, ramalhas, essas coisas assim, para o Senhor Jesus Cristo, e o burrinho ficou todo feliz, né? Mas agora não era para aquele burrinho, que somos nós, servos do Senhor, mas agora era para aquele Senhor que estava em cima do burrinho, que é o Senhor Jesus Cristo, que nós servimos a Ele, né? E assim, a glória não vai levar nós a nada, só apenas a perdição, a soberba, né? E Ele explicou para nós, né, que existem cinco ministérios. Ele estendeu a mão direita e disse: o apóstolo, porque o apóstolo ele é separado, né? Ele edifica as igrejas, ou seja, ele não está entre esses quatro, que são os outros ministérios. Então, existe o apóstolo, o profeta, que aponta, né? O profeta aponta, o evangelista, porque aparece mais, ou seja, tem que ser mais humilde ainda, porque já aparece mais, e o pastor, né? Dedo da aliança, casamento com a igreja e o Senhor, né? E o mestre, que também é pequenininho, porque o mestre já diz, né? O mestre, ele tem o conhecimento da palavra. Ou seja, o Senhor deu aquele conhecimento para ele, não para a soberba dele, mas para que ele, né, seja uma tangente de glória ao Senhor. Por isso que ele tem que ser bem, bem pequeno, né? E que nós, né? Eu tenho orado, assim, desde aquele dia que o irmão Juvenal ministrou isso para a gente, eu tenho orado ao Senhor para que Ele me revele o ministério que Ele quer para mim, né? E eu também, né, incentivo os irmãos a estarem orando assim, nesse sentido, né? Qual é o ministério que o Senhor tem para a minha vida, né? Apóstolo, evangelista, profeta, né? Porque o Senhor, né, precisa desses ministérios na casa dEle, né? O Senhor precisa. E ali em Marcos 45 também, eu queria que os irmãos abrissem rapidinho. 10:45, desculpa. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Robson ali também, ele comentou, né, daqueles pregadores que levam, né, a sua própria vida, né, de testemunho ao Senhor, né? Assim, o irmão Jornal desse Deus conselha para nós, né, estarmos pregando o nosso testemunho, o que o Senhor fez em nossas vidas, né, para não, né, não sermos aquele pregador que prega o que não viveu, prega mentiras e mistura, né, o engano com a palavra, mas que venhamos pregar o nosso testemunho, né? O que o Senhor fez em nossas vidas, e esse testemunho vai impactar muitas vidas, né? Porque é um testemunho sincero. E eu lembro que eu perguntei ainda para o irmão Jornal aquele dia, né? Os irmãos, que tem muitos jovens que eles já conheceram o mundo, né? Ou seja, eu pensava, então ele já tem um testemunho maior para pregar para os irmãos, né? Assim, eu conheci o mundo, né? Eu pintei, bordei no mundo e agora, né, eu sou salvo e tal. E eu tinha esse pensamento assim, né? Ah, eu não tenho testemunho para falar, né? Não tenho esse testemunho porque eu já nasci na igreja. Mas eu estava muito enganado, irmãos. Eu nasci na igreja, mas era um pecador. Eu nasci na igreja, mas era como Paulo. Paulo era um homem da lei. Ele perseguia os cristãos. Ele era um homem da lei, era um homem certo, sábio. Mas não tinha conversão do Senhor, né? E, assim, esse é o meu testemunho, né? Muitas vezes eu nasci no lar cristão, com os pais cristãos e tal, mas não tinha conversão desde pequeno, né? O Senhor teve que fazer a boa obra dele na minha vida. E assim, o pregar o testemunho é muito importante mesmo. E também, né, não pregar assim, personalidade, levar você para o púlpito, mas pregar apenas Cristo, né? Que é o foco, pregar apenas Cristo. E a vontade dele, né, que seja cumprida em nossas vidas, ser servos mesmo, e comprou a vontade dele em nossas vidas. Na primeira reunião, o irmão Juvenal deu alguns conselhos sobre a oração, né? Um servo, um pregador da palavra, ele tem que ter uma vida de oração muito intensa, porque não está tratando com animais ou com máquinas, mas ele está tratando com servos do Senhor, pessoas que o Senhor os ama muito, com a igreja do Senhor. E me lembro de uma frase que ele falou assim, né? Vou ler aqui para os irmãos. Jesus fala o que ouviu de Deus, o Espírito Santo fala o que ouviu de Cristo, e nós falamos o que ouvimos do Espírito Santo. Nós temos que ter nosso coração muito atento para que o Espírito Santo quer falar aos irmãos, né? Quer falar à igreja do Senhor, para não ministrarmos assim a nossa vontade. Ah, eu acho que a igreja tem que ouvir isso, ou eu acho que os irmãos estão precisando disso. Não, mas que a vontade do Senhor seja cumprida em nossas vidas e automaticamente na vida dos irmãos, né? Um segredo da oração que eu aprendi também aqui com o irmão Juvenal foi que a oração não é só falarmos, mas a oração é ouvir a vontade do Senhor, para que oremos em cima da vontade do Senhor, para que ela se cumpra, né, na vida da igreja e em nossas vidas, né? para que nós não façamos a nossa vontade, mas apenas a vontade do Senhor, né? Tem sido uma benção mesmo a reunião que a gente tem tido com o irmão Juvenal, e a gente vai estar continuando, né? Até, se algum jovem quiser vir, a gente está na quinta-feira, às 7 horas da manhã, aqui no salão. Amém? Glória ao Senhor.